Esta é uma leitura do livro O Cristianismo como Fato Místico e os Mistérios da Antiguidade, obra de Rudolf Steiner, na tradução de Rudolf Lanz e Jacira Cardoso, publicado pela editora Antroposófica. Esta é a terceira edição de 2018 e este é o 11º capítulo da Essência do Cristianismo. Era inevitável que os adeptos do cristianismo estivessem sob o mais profundo efeito do fato de que o divino, o Logos, o Verbo eterno, já não aparecia somente como espírito na penumbra dos mistérios. Ao falarem desse Logos, eles eram sempre remetidos à personalidade humana e histórica de Jesus. Antes, esse Logos só havia sido vislumbrado no âmbito da realidade, nos diversos graus das perfeições humanas. Podia-se observar as tênues e íntimas diferenças da existência espiritual da personalidade e descobrir de que maneiras e em que graus o Logos se tornava vivo nas personalidades individuais que buscavam a iniciação. A um grau superior de maturidade, haveria de corresponder um nível mais elevado na existência espiritual. As etapas preparatórias deviam ser buscadas numa vida espiritual anterior, e a vida atual podia ser considerada como etapa preparatória para futuros graus do desenvolvimento espiritual. Era lícito postular, no sentido da doutrina judaica esotérica, entre parênteses, livro do Zohar, a conservação e a eternidade da energia espiritual da alma. Dois pontos. No mundo nada se perde, nada desaparece no vazio, nem mesmo as palavras e a voz do homem. Tudo tem seu lugar e sua finalidade. Fecha aspas. A personalidade única era apenas uma metamorfose da alma, que se transmuta de uma personalidade para outra. A vida individual de uma personalidade era considerada apenas como um elo evolutivo de uma cadeia que apontava para o futuro e para o passado. Esse logos mutante foi dirigido pelo cristianismo da personalidade singular para a personalidade única de Jesus, unificando nela o que antes estava dividido pelo mundo inteiro. Jesus tornou-se o único homem-deus. Com isso, nele esteve presente uma única vez aquilo que para todo homem há de parecer o mais elevado ideal, ao qual ele haverá de integrar-se sempre mais intimamente no decorrer de suas repetidas vidas futuras. Jesus tomou a seu cargo a divinização de toda a humanidade. Nele se buscava o que antes só podia ser buscado na própria alma. A personalidade humana fora arrebatada, o que sempre era encontrado como algo divino e eterno nela própria. E todo esse elemento eterno podia agora ser contemplado em Jesus. Não é mais a parcela eterna da alma que vence a morte e será ressuscitada como divina. O que estava em Jesus, o Deus único, aparecerá para despertar as almas. Com isso, a personalidade humana recebeu significado inteiramente novo, tendo-lhe sido retirado seu elemento eterno, imortal, restava apenas a personalidade como tal. Para não se negar à imortalidade, era necessário atribuí-la à própria personalidade. A doutrina da metamorfose eterna da alma transformou-se na imortalidade pessoal. Com efeito, Essa personalidade adquiriu uma importância transcendente, pois era a única coisa que se conservava no homem, do homem, perdão. Doravante, nada mais existia entre a personalidade e o Deus infinito. Era preciso estabelecer uma relação direta com ele. O homem não era mais capaz de divinizar-se em maior ou menor grau. Ele era simplesmente homem e achava-se em relações diretas, embora exteriores, com Deus. Quem conhecia a antiga tradição iniciática tinha de perceber nisto uma tônica inteiramente nova na concepção de mundo. Muitas personalidades dos primeiros séculos cristãos devem ter se encontrado nessa situação. Elas sabiam da concepção vigente nos mistérios, queriam tornar-se cristãs e por isso deviam entrar em debate com essa antiga concepção. Isto deve tê-las levado aos mais árduos conflitos anímicos e às mais variadas tentativas de encontrar um equilíbrio entre as tendências das duas cosmovisões. Esses conflitos se refletem nos escritos dos primeiros séculos cristãos, tanto nos dos gentios atraídos pela majestade do cristianismo, quanto nos dos cristãos, aos quais custava abandonar a mentalidade dos mistérios. Lentamente, do espírito dos mistérios surge o cristianismo. Convicções cristãs são expostas sob forma das verdades lá professadas. A sabedoria iniciática se reveste da terminologia cristã. Como exemplo, Clemente de Alexandria, parênteses, morto em 2017 depois de Cristo, fecha parênteses. Autor cristão de formação gentia, diz, citação: Deus não nos recusou descansarmos das boas ações no feriado do sábado. Aos que podem compreender, concebeu participar dos segredos divinos e da luz sagrada. Ele não revelou à multidão o que não lhe convém, e sim a uns poucos considerados idôneos para compreender e imitá-lo, do mesmo modo como Deus confia o indizível ao Logos e não à Escritura. Deus deu à Igreja alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e doutores para aperfeiçoar os santos, para os deveres do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Fim da citação. De maneiras as mais diversas, as pessoas procuravam o caminho para chegar das antigas doutrinas aos conceitos cristãos. E quem acreditava trilhar a senda correta chamava os outros de hereges. Além disso, a Igreja se firmava cada vez mais como instituição exterior. Quanto mais seu poder aumentava, o caminho aceito como correto por resoluções de concílios, isto é, por determinações exteriores, iam tomando o lugar da investigação pessoal. A Igreja decidia quem se havia afastado demasiadamente da verdade divina defendida por ela. O conceito de herege assumiu uma figura cada vez mais concreta. Nos primeiros séculos do cristianismo, a procura dos caminhos divino era muito mais um assunto individual do que posteriormente. Foi necessário percorrer um longo caminho para que fosse possível a convicção de Agostinho. Abre aspas. Eu não acreditaria na verdade dos evangelhos se a isso não me obrigasse a autoridade da Igreja Católica. Fecha aspas. A luta entre a mentalidade dos mistérios e a cristã adquiriu características particulares em várias seitas e escritores gnósticos. Podem ser considerados gnósticos todos os autores que, durante os primeiros séculos da era cristã, buscavam nas doutrinas cristãs um sentido espiritual mais profundo. Nota de rodapé. Uma exposição brilhante da evolução do gnosticismo encontra-se no livro já citado de Mead. Fim da citação. Nós compreendemos esses gnósticos ao vê-los imbuídos da antiga sabedoria iniciática, procurando entender o cristianismo pelo ponto de vista dos mistérios. Para eles, o Cristo é o Logos e, como tal, a princípio, é de natureza espiritual. Em sua essência primordial, ele não pode aproximar-se do homem de fora. Ele tem de ser despertado na alma. Porém, o Jesus histórico deve ter uma conexão com esse Logos espiritual. Essa era a questão crucial dos gnósticos. Fosse qual fosse a solução de um ou de outro, o ponto decisivo era que uma autêntica compreensão do conceito de Cristo não podia ser alcançada pela mera tradição histórica, e sim pela sabedoria iniciática ou pela filosofia neoplatônica, que auria da mesma fonte e que floresceu nos mesmos séculos cristãos. Havia confiança na sabedoria humana e acreditava-se que esta fosse capaz de engendrar um Cristo pelo qual pudesse ser medido o Cristo histórico, e por meio do qual este pudesse ser compreendido e visto sob luz a correta. Desse ponto de vista, é de especial interesse a doutrina que se apresenta nos livros de Dionísio Areopagita. É bem verdade que só existe menção desses escritos no século VI, mas o importante não é quando nem onde foram redigidos, e sim o fato de conterem uma exposição do cristianismo totalmente revestida da filosofia neoplatônica e de uma contemplação espiritual dos mundos superiores. De qualquer maneira, trata-se de uma forma de apresentação que pertence aos primeiros séculos cristãos. Na antiguidade, essa forma de apresentação era transmitida por via oral, pois os assuntos mais importantes não eram confiados à escritura. O cristianismo descrito dessa forma poderia ser designado como reflexo da cosmovisão neoplatônica. Como a percepção sensorial perturba a visão do espírito, o homem tende a transcender o mundo físico. Contudo, todos os conceitos humanos são originalmente extraídos da observação sensorial. O homem sensorial chama de existente o que ele observa e de inexistente o que não observa. Se quiser alcançar uma real perspectiva do divino, ele deverá também transcender o existente e o inexistente, pois mesmo este último surge em sua concepção de esfera sensorial. Neste sentido, Deus não é nem existente nem inexistente, é supra existente, não podendo, portanto, ser alcançado pelo homem com os meios cognitivos comuns relativos ao existente. O homem tem de elevar-se acima de si mesmo, acima da observação sensorial e de sua lógica racional, para encontrar o caminho que conduz à visão espiritual. Só então poderá vislumbrar as perspectivas do divino. Contudo, essa divindade supraexistente criou o fundamento do universo, o Logos, pleno de sabedoria. Este também pode ser alcançado pela força inferior do homem e torna-se presente no edifício cósmico como filho espiritual de Deus, sendo o mediador entre Deus e o homem. Ele pode estar presente no homem em diversos graus, e manifestar-se numa instituição mundial na medida em que esta reunir sob uma hierarquia pessoas que, de várias maneiras, estejam imbuídas dele. Uma igreja assim concebida é uma concretização do Logos. E a força que vive nela viveu personificada no Cristo encarnado, em Jesus. Por intermédio de Jesus, a igreja se uniu, pois, a Deus. Neste, ela tem seu ponto culminante e seu sentido. Todo gnóstico sabia claramente que tinha de chegar a uma compreensão da personalidade de Jesus, relacionando-a com a figura do Cristo. A divindade fora retirada da personalidade humana e tinha de ser encontrada de alguma maneira. Deveria ser possível reencontrá-la em Jesus. O adepto dos mistérios tinha de lidar com determinado grau de divindade em si mesmo e com sua personalidade sensorial terrena. O cristão tinha de lidar com esta e com um Deus perfeito e sublime, situado acima de tudo o que fosse humanamente alcançável. Sendo esse critério rigorosamente mantido, só é possível uma disposição fundamental mística da alma, caso esta, ao encontrar o divino dentro de si, tenha a visão espiritual tão aberta que nela incida a luz emanada do Cristo, encarnado em Jesus. A união da alma com suas forças mais elevadas é, ao mesmo tempo, a união com o Cristo histórico, pois a mística é o imediato sentimento e sensação do divino na própria alma. Porém, um Deus transcendente a tudo o que é humano nunca pode literalmente habitar a alma. O gnosticismo e toda a mística cristã posterior se esforçavam para, mesmo assim, conseguir de alguma forma esse divino esteja diretamente presente na alma. Disso sempre surgiu necessariamente um conflito, pois na realidade o homem só podia encontrar o seu elemento divino, que, no entanto, é humano divino, um elemento divino em determinado grau de evolução. Porém, o Deus cristão é determinado, perfeito em si mesmo. O homem podia encontrar em si mesmo a força para esforçar-se em alcançá-lo, mas nada do que se vivenciava em qualquer grau de evolução podia ser considerado idêntico a ele. Abriu-se um abismo entre o que se podia conhecer na alma e aquilo que o cristianismo designava como divino. É o abismo entre saber e crer, entre conhecimento e sentimento religioso. Para o adepto dos antigos mistérios, esse abismo não pode existir, pois ele sabe que só consegue captar o divino gradativamente, mas sabe também o porquê dessa limitação. Para ele, é óbvio que, embora gradativamente, o divino se lhe apresenta de forma real e viva. Portanto, é-lhe difícil falar no divino perfeito e acabado. Esse iniciado não pretende conhecer o Deus perfeito, e sim experimentar a vida divina. Quer ser ele próprio divinizado e não alcançar uma relação exterior com Deus. Está latente na essência do cristianismo o fato de sua mística não ser, nesse sentido, isenta de premissas. Embora querendo contemplar o divino em si próprio, o místico cristão tem de olhar para o Cristo histórico com os olhos físicos para o sol. Perdão, como os olhos físicos para o sol. E assim, como estes dizem a si próprios, abre aspas, por meio do sol eu enxergarei o que consigo ver com minhas forças. Fecha aspas. O místico cristão diz, abre aspas, eu intensifico minha vida interior para a visão do divino. A luz que me faculta essa visão existiu no Cristo manifesto. É por meio dele que eu posso alcançar o Supremo. Fecha aspas. É nesse sentido que os místicos cristãos da Idade Média mostram ser diferentes dos iniciados dos antigos mistérios. Nota de rodapé. Vide meu livro The Mystic im Aufgange des Neuzeitlichen Geisteslebens, Berlim, 1901. Atualmente sob o título Die Mystik im Aufgange des Neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung, GA número 7, sexta edição, Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1987. Fim da citação e fim do 11º capítulo.